Sentar, por favor. Vamos estudar a palavra de Deus. Eu queria convidá-los a abrirmos o livro de Atos, capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Cirineus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que lhe dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo-o, arrebataram, levando-o ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Capítulo 7, versículo 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Capítulo 7, versículo 48. Resposta de Estevão: entretanto, não habito o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não a guardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Esta é a palavra de Deus. Nós estamos expondo o livro de Atos. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre um dos personagens mais admiráveis do livro de Atos, que é Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da história. Esse sermão que ele prega aqui, no capítulo 7, é o sermão mais longo que nós temos em todo o livro de Atos. E um sermão de uma teologia absolutamente precisa, em todos os aspectos. É bom lembrar que quando ele fez esse discurso, esse sermão, diante do Sinédrio, ele estava sob ameaça e ele não tinha nenhum esboço de sermão como eu tenho aqui hoje, não. Tudo que ele falou aqui eram coisas que ele conhecia, estava na mente dele. Estevão era um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. E ele está expondo aqui, fazendo a defesa dele, diante do mesmo tribunal que tinha julgado Jesus e que tinha condenado Jesus, e o mesmo tribunal que também tinha censurado já os apóstolos Tiago e João quando estiveram na presença deles no capítulo 4 e no capítulo 5. Portanto, o Sinédrio, que era esse grupo de homens profissionais e religiosos de Jerusalém, que formavam aquilo que era o posto mais alto de Jerusalém, religiosamente falando, homens que tinham poderes de vida e de morte, esses homens agora, eles querem conversar com Estevão. Estevão, então, é chamado na presença deles. E ele é acusado de duas coisas, nós vamos estudar as duas acusações que ele fez. E o sermão do capítulo 7 é todo sobre a defesa dele em cima das duas acusações que ele sofre. E essas acusações, posteriormente, vão ser a causa de levá-lo à morte. Ele morre pela fé, ele morre pelo testemunho de Jesus, e é o primeiro mártir da história do cristianismo. Uma das coisas que a gente vai aprendendo aqui na vida de Estevão é que Estevão tem algumas características muito curiosas. A primeira delas é que Estevão é um homem disposto para o serviço. E isso é muito claro no capítulo 6, quando eles estão escolhendo homens para assumir a função diaconal. A palavra diácono é uma palavra muito interessante porque ela significa aquele que serve, mas literalmente seria aquele que serve às mesas. O cargo de diácono, a função de diácono, foi estabelecido na igreja primitiva por uma necessidade comunitária. Eles tinham algum problema na comunidade, a primeira murmuração, a crise interna surgiu, como nós estudamos no sermão anterior, e agora então eles decidem elaborar um novo modelo eclesiológico para atender às necessidades da comunidade, na medida em que a comunidade vai tomando uma proporção, um tamanho, uma forma diferente. E eles escolhem 7 homens de boa reputação e fé, e dentre esses 7 homens, Estevão aparece no primeiro lugar na lista aqui. Todos esses 7 homens, como nós falamos, eles são gregos. Isso significa que a murmuração vinha das mulheres helenistas, ou das mulheres gregas, e eles então, os apóstolos então resolvem radicalizar. Eles pedem a comunidade para eleger, e a comunidade elege 7 homens, que são todos gregos, não tem nenhum aqui que é judeu. Então nós temos agora uma igreja que vai mudando a cara dela. Por quê? Porque é uma configuração nova, está surgindo na vida da igreja, e a igreja precisa atender a uma necessidade específica que surge. E quando nós olhamos aqui, a função diaconal é estabelecida para atender o quê? A mesa. Para cuidar da necessidade do corpo. Para que não houvesse ninguém dentro de uma comunidade precisando de alguma coisa, faltasse nada para a igreja. Essa é uma preocupação que a nossa junta diaconal também tem. E eu queria falar um pouquinho sobre a função de diaconal exatamente por isso, meus queridos. Porque muitas vezes a gente olha para a função diaconal até com um certo desprezo. Eu não raras vezes já ouvi pessoas fazendo certas brincadeiras e comentários em relação aos diaconatos. Às vezes já ouvi até a nível de uma censura muito grande. Eu lembro de uma vez, quando nós estávamos elegendo aqui nessa igreja, procurando homens para uma nova diretoria, homens para uma nova função diaconal, eu lembro de pessoas que chegaram e disseram aos diáconos, literalmente aqui nesse púlpito, porque a reunião aconteceu exatamente nesse lugar aqui, disseram, se vocês assumirem o diaconato de vocês, vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Porque diácono na igreja é só para sofrer. Eu já fui parar até na cadeia, e aí acabou com os diáconos, assim, olha, colocando a situação, colocando o diaconato como se fosse a pior coisa possível. E aí me veio, naquela hora que eu estava aqui conversando e falando com essa nova turma que eu estava treinando para o diaconato, me veio à mente um texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Quando fala da descrição dos diáconos, o texto diz lá, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e grande intrepidez na fé em Cristo Jesus. Quem exerce o diaconato, diz a Bíblia, eles alcançam justa preeminência diante de Deus. E olha que coisa maravilhosa, que promessa linda tem para os diáconos. Grande intrepidez na fé em Jesus Cristo. Função diaconal é uma função absolutamente sagrada, por isso ela é um dos ofícios da igreja reformada, da igreja bíblica. E nós precisamos entender essa função. Agora, o que acontece? Quando vão escolher os diáconos, eles de cara, o primeiro nome que aparece na lista é Estevão. E o único sobre o qual existe um comentário. Para não dizer que não tenho nenhum comentário sobre nenhum outro, fala de Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Ou seja, ele vinha lá de Antioquia, provavelmente Antioquia da Pisídia, ele se converteu, ele não era judeu, ele era um prosélito, ou seja, ele aderiu ao judaísmo, e aí há esse comentário sobre ele. Mas olha o que a Bíblia fala sobre Estevão. A Bíblia diz, o parecer, capítulo 6, versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Primeiro nome que aparece e com uma observação. E esta observação, meus queridos irmãos, é uma observação muito interessante, porque ele não apenas é um homem disponível para o serviço, fosse o que fosse, na igreja, mas ele também era um homem com uma profunda intimidade com Deus. Por quê? Porque todos os adjetivos voltados para Estevão têm a ver não com a capacidade intelectual dele, não com os recursos que ele possuía, mas com uma característica marcante na vida de Estevão. Aparece aí no capítulo 6, versículo 5, que nós lemos, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha no capítulo 6, versículo 8, homem cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e vai aparecer mais uma vez no capítulo 6, versículo 55, o seguinte, mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Sempre esse homem que aparece como uma pessoa com profunda intimidade com Deus. Ele era um homem íntimo de Deus. E isso se revela não apenas por essas descrições bíblicas, mas pelo fato de que ele conhecia a Bíblia. Eu fico impressionado, esse é o mais longo sermão do livro de Atos, como eu falei para vocês, eu fico impressionado quando eu vejo esse sermão dele, pelo concatenamento de ideias. Estevão é um homem que ele tem uma mentalidade organizada. O sermão dele não é um amontoado de ideias e conceitos que ele joga, não. Ele vai seguindo uma sequência lógica para justificar, para argumentar em relação às acusações que ele sofria. Ele abre as escrituras sagradas e tudo está na mente dele. É bom lembrar, ele não tinha uma Bíblia lá para ficar lendo o texto da Bíblia. Não, não existia isso. Estava tudo na cabeça dele. Ele é um homem que sabe e ele discerne, ele interpreta a Bíblia de uma forma absolutamente coerente, clara, lógica, sequencial. E é isso que ele vai fazer aqui, por causa da intimidade que ele tem com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Esse é um homem diferenciado, por causa da interpretação profunda que ele tem das Escrituras Sagradas. E é muito bom ver pessoas que conseguem aprender a ler a Bíblia e aplicar a palavra de Deus para os problemas que estão enfrentando. Isso é um grande desafio para todos nós, como homens e mulheres de Deus. Agora, ele é acusado de duas coisas. Capítulo 6, versículo 12 diz, sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, dizendo o seguinte, primeiro, este homem, a primeira acusação, não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Primeira acusação está aqui. A segunda acusação está no versículo 14, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então agora Estevão vai defender a visão dele, a visão do cristianismo, e uma das melhores defesas para você entender o pensamento cristão, o pensamento do Evangelho, exatamente acompanhando o raciocínio que ele faz. Vamos lá. Primeira acusação, ele não cessa de falar do lugar santo e da lei. O que ele faz? Ele começa, meus queridos irmãos, a pegar o Antigo Testamento e a analisar o Antigo Testamento. E uma das coisas que ele faz é citar o profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 1, ele faz essa afirmação, o céu é o meu trono, Deus dizendo, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Ele está citando o profeta Isaías e está dizendo, gente, vocês estão aqui defendendo que esse lugar é santo? Pois eu quero dizer que santo, Deus disse, olha, vocês não vão construir um lugar santo para mim, porque a minha santidade ultrapassa o local, ultrapassa um lugar sagrado que vocês acham que é. O que ele faz aqui? Ele dá uma visão maravilhosa do Antigo Testamento, aplicando ao Novo Testamento, dizendo, Deus tem uma visão de sacralidade, não de local. Não é santo lugar. É santo as pessoas que se congregam ali, porque o Espírito Santo está nesse lugar. Há uns dias atrás, nós estávamos ouvindo aqui o Alex Dias Ribeiro. Eu estou querendo escrever um artigo sobre o Alex Dias Ribeiro, a vinda dele aqui. Porque o título é sugestivo. Vê para a minha mente o seguinte. Piloto de Fórmula 1 dorme na igreja presbiteriana. Vocês sabiam disso? Um piloto de Fórmula 1 adormeceu já nesse templo aqui? Não é um negócio assim meio estranho até de pensar? Alex Dias Ribeiro foi um dos competidores da Fórmula 1 para a década lá de 80. Né? Ele correu ao lado de Emerson Fittipaldi. E ele teve dando o testemunho dele aqui, um testemunho lindíssimo da fé. Ele foi o diretor dos Atletas de Cristo durante 22 anos no Brasil. Esteve aqui falando na União Evangélica, falando na nossa igreja, falando na Igreja Batista. Mas ele cresceu em Anápolis. E a mãe dele era uma mulher membro da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista. É uma mulher muito fiel, e ela não queria que ele viesse para a Igreja Presbiteriana, embora ele amasse a Igreja Presbiteriana por uma razão. Porque os melhores amigos dele estavam aqui. Ele gostava muito do Billy, Ele gostava muito da Daisy, gostava muito da Ayla e outras pessoas, amigas dele aqui. E ele queria vir para cá, porque a gangue dele, né, aquela coisa de pré-adolescente, né, que estava toda aqui, mas a mãe dele dizia, não, sou igreja batista, tem que ir para lá. Né? É natural, eu faria a mesma coisa que ela fez. E ele um dia conseguiu uma liberação. Oh, maravilha, né? A mãe dele liberou ele e ele veio para cá alegre para encontrar com os amigos dele. E ele foi lá, chegou aqui, foi lá para a galeria, né? E ficou ali na galeria esperando os amigos dele chegarem. E cadê os amigos? Nenhum dos amigos aparece. Eles tinham saído para uma viagem ou para algum acampamento e não estavam aqui. E ele então começou a ouvir o sermão longo do pastor, chato, né? E ele então foi cansando, ele viu o banquinho ali, ele deitou e dormiu. Detalhe, ninguém viu que ele estava lá em cima. Então os diáconos apagaram as luzes do templo e ele continuou dormindo e foram embora e fecharam a igreja, né? E quando ele acordou, já era 10 horas da noite, a igreja toda fechada, escura, ele saltou pela janela, foi por cima da casa do Billy ali, desapareceu, desesperado, não porque tinha ficado preso, mas pela bronca que ele ia levar da mãe dele de chegar tarde em casa. Não é um título sugestivo? Piloto de Fórmula 1 dorme no templo da igreja presbiteriana de Anápolis? Eu acho que é sugestivo esse negócio aí, tá? Mas vocês estão entendendo o ponto? Gente, que sacralidade tem nesse templo aqui? A sacralidade desse templo que está no fato de que louvores, culto, exposição da palavra, adoração a Deus acontece quando o povo de Deus se reúne. Esse lugar aqui é tão sagrado como qualquer outro lugar. Nós estávamos agora numa viagem para Israel e uma pessoa chegou para mim, eu visivelmente incomodado, porque a gente ia orar no Muro das Lamentações. Então, o Muro das Lamentações é a única parte remanescente do templo de Herodes. E os judeus consideram aquele lugar o lugar mais sagrado, é o mais próximo que eles podem chegar do templo do antigo templo de Herodes. E aí, então, eles reúnem ali naquele lugar ali para orar. É chamado Muro das Lamentações. E uma irmã chegou para mim e falou assim, bem quietinha, pastor, funciona mesmo orar nesse lugar? E eu disse, funciona, minha irmã. Vai orar nesse lugar aqui, mas funciona na sua casa, funciona no banheiro da sua casa, funciona em qualquer lugar da sua fazenda, onde você for. Porque o conceito de um lugar sagrado é isso que Estevão vai argumentar. Gente, o profeta Isaías já falou sobre isso. Ele disse, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Deus está falando, de que casa me edificareis? Aí ele pega e cita o rei Davi. Ele diz, quando Davi descobriu a possibilidade de construir um templo para Deus, ele ficou muito eufórico. Ele chamou o profeta Natã e disse para o profeta Natã, eu vou construir uma casa para Deus, porque a minha casa é uma casa lindíssima, mas a casa de Deus está entregue aqui às moscas, é um tabernáculo, é uma tenda, então eu vou fazer um templo bonito para Deus. E Natã ficou muito empolgado com aquela coisa, porque é coisa de pastor, né? Chega um irmão e fala assim, não, pastor, vou ajudar, não, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma reforma bonita, vamos fazer uma coisa bonita, né? E pastor se sente muito bem com isso, quando algum irmão, voluntariamente, e tinha um cara ali agora querendo fazer, Davi queria fazer, o rei Davi, e o profeta Natã, representante de Deus, ouviu a história e diz, vai varão, Deus abençoe, e o Senhor é contigo, faz mesmo, uma casa linda para o Senhor, ele merece todo culto, ele merece excelência, faz coisas com excelência para Deus. E Natã saiu dali, provavelmente muito alegre, por ver o coração de Davi querendo fazer um templo para Deus. Quando ele chega em casa e vai orar, Deus fala para Natã, eu mandei você falar aquilo que você falou? Vai lá e diga para o profeta, para o rei Davi, que não é para ele construir templo nenhum, que eu nunca pedi para ninguém fazer templo para mim. Nunca pedi. Aliás, a Arca da Aliança, meus queridos irmãos, no Antigo Testamento, ela tinha duas varas. Porque quando o Espírito de Deus se levantava no deserto, era hora de colocar as varas e se locomover. O arraial tinha que se mover. O nosso Deus é um Deus em movimento. Então, Deus fala para Davi, Davi, eu nunca pedi isso para você. Eu não estou interessado num local santo que vai se transformar num objeto idolátrico de vocês. Não, Davi. O céu é o meu estrado. Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. E então Estevão pega agora esse raciocínio, tanto do profeta Isaías, no capítulo 66, quanto do pensamento que Deus expôs para Davi, através do profeta Natã, e disse, Deus não está nem aí para esse negócio de lugar sagrado. Vocês estão me acusando de que eu falo contra o lugar santo e contra a lei? Pois a lei está dizendo o contrário. O Antigo Testamento está ensinando o contrário. E é esse mesmo pensamento, meus queridos irmãos, que vem para o Novo Testamento, quando a mulher samaritana, em crise, conversa com Jesus e diz: Senhor, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam, adoram aqui em Refidim, um monte, e os vossos pais adoram lá em Moriá, Monte Sião. Onde é que nós devemos adorar a Deus? E Jesus diz para ela o quê? Mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai adorarão em espírito e em verdade. Por quê? Porque são esses adoradores que o Pai procura para si. O que que ele faz aqui agora então, Estevão? Estevão vai construir uma das teologias fundantes da fé cristã. Se esse templo aqui, meus queridos irmãos, for destruído, e nós não tivermos lugar para reunir, a igreja não vai deixar de existir por causa disso. A igreja deixa de existir por outras razões, por pecado, por negligência, por abandono de Deus, por recusa em ouvir o Senhor, mas por templo, local, sagrado, não. Então Estevão faz exatamente uma belíssima argumentação, tentando mostrar que não habita o Altíssimo em templos feitos por mãos humanas. Não é o local que é sagrado, são as pessoas que são sagradas, a casa é o povo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Então Deus não está preocupado com o local, mas está preocupado com vidas. É isso que ele argumenta, essa é a primeira argumentação dele. A segunda acusação que vem contra ele, está aí no versículo 14 do capítulo 6, diz aí: porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Agora, Estevão vai, de uma forma sistemática, fazer um paralelo muito interessante do capítulo, com essa afirmação aqui, com o texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, e Atos 7:37. Em Atos 7:37 ele diz: gente, vocês estão me acusando dessa forma, dizendo que Deus vai destruir e mudará os costumes que Moisés nos deu, mas ele fala no Atos 7:37, foi o próprio Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Esse profeta é Jesus. Mas não fui eu quem anunciei Jesus, foi Moisés que vocês dizem que eu estou contra ele. Vocês estão dizendo que eu estou abandonando a lei de Moisés? Pois é Moisés que diz para vocês: ouça o profeta que Deus vai levantar entre vocês. Deus levantou um varão santo aqui. Deus levantou o seu filho amado. Deus levantou Cristo, o Messias. Ele esteve entre nós. Meus queridos, Deus levantou este homem. Então, aí Estevão diz: então nós precisamos ouvir o que Moisés falou. E aí, meus queridos, ele faz uma desconstrução impressionante do Antigo Testamento, tentando mostrar o seguinte, porque a denúncia contra ele é o seguinte: esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ele diz: então vamos lá, vamos ver se Deus muda ou não muda os costumes. Ele pega com Abraão e diz: Deus não mudou ou não mudou os costumes? Aí ele vai discorrer sobre Abraão. A dissertação dele sobre Abraão vai acontecer aqui de uma forma muito clara no capítulo 7, versículo 2 a 8. Ele vai trazer aqui essa dissertação. O que Deus fez com Abraão? Disse: sai da tua terra e da tua parentela, abandona os seus deuses, vem para a terra que eu lhe mostrarei. O que Deus fez? Deus desconstruiu toda a perspectiva teológica de Abraão. Deus desconstruiu toda a sua história familiar, sociológica, cultural. O fez sair da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus. E meus queridos irmãos, quando você vai ler o livro de Neemias, você percebe que no livro de Neemias, eles gastaram 4 meses de viagem para chegar até Jerusalém. Provavelmente foi o mesmo tempo que Abraão gastou para sair lá de Ur dos Caldeus. Ele não podia vir pelo deserto direto, que seria um caminho mais curto, deserto da Arábia, ninguém atravessa dessa forma. Então eles tinham que ir lá por cima no mapa para chegar pela Síria, chegaram onde estava a terra prometida. 4 meses de viagem. Imagine. Então, ele está citando agora no capítulo 7, versículo 2 a 8, ele diz: Moisés, Deus desconstruiu Moisés completamente. Deus fez Moisés pensar de uma forma diferente. Vocês estão falando de que eu estou sendo acusado de mudar os costumes? Pois Deus mudou os costumes de Moisés, ou melhor, de Abraão. Aí ele vai usar um outro argumento, ele vai usar o argumento de José, capítulo 7, versículo 9 a 16. Ele diz: olha, gente, Deus fez a mesma coisa com José. José era um menino mimado, criado no laço, na família dele, um menino, filhinho de papai, querido da família, e ali numa família grande, tinha tudo que precisavam, o pai dele era rico, e Deus de repente disse: sai daqui, sai daqui. E usou a forma mais cruel que poderia. Pegou os irmãos dele, que o venderam aos amalequitas, que levaram e foi colocado numa praça pública com uma tabela de preço afixada no peito dele. Ele vale tanto. E aí Potifar viu aquele menino, um moço, saradão. A Bíblia diz que ele era formoso de aparência, de porte. Então, um garotão aí de 1,85 m, bem sarado, disse: esse cara vai ser um bom escravo. E comprou e levou para sua casa. Deus desconstruiu a história completa de José. Aquele menino que falava uma língua numa família que era conhecida, agora já está num país que ele não fala mais a língua dele. Aquele menino que era amado dentro da sua casa já não é mais. Ele diz: pense em José. Deus não mudou os costumes de José para fazer o que ele queria com José? Então por que vocês estão me acusando de Deus mudar costumes? Deus muda costumes na história. Deus faz isso, Deus faz transformações. Deus tira a gente de um lugar e leva para outro. Deus desconstrói a história da gente e leva a gente para outra direção. Aí ele vai citar Moisés. Ele diz: Moisés não foi a mesma coisa? Moisés era um garoto que não tinha muita identidade sobre si próprio. Cresceu no palácio, filho da filha de Faraó. Foi criado como príncipe. Um dia, e é interessante a linguagem que ele usa aqui no capítulo 4, 7, versículo 23, quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Aos 40 anos de idade, bate um sentimento naquele coração: eu quero visitar o povo hebreu. E sai. E quando ele sai, a primeira coisa que ele vê é uma cena de injustiça. Alguém está espancando o outro. E ele entra na briga, e aí ele é um cara valentão, briguento, é príncipe. Não tem que dar tem que justificar nada para ninguém. Aí ele é um pouco violento e pega e mata o cara. Mata o cara e acha que a coisa está tudo escondidinha. Nada. Está tudo exposto agora. E ele tem que correr para Midian. Vai para um lugar onde ele não sabe que povo é aquele. Se mete com o sacerdote de On, de uma outra religião. Já saía de uma religião doida do Egito, que adorava o deus Ra, que era um deus boi. Agora vai para um lugar onde é o sacerdote de On, Jetro, é um sacerdote pagão. Aí casa com uma mulher que era Zípora, né? Que não é víbora, né? mas Zípora. Casa com essa mulher, aí ele entra numa zona de resignação, talvez. Saiu do palácio, agora deserto, anonimato. Cadê as badalações das festas? Não tem mais. Cadê a comilança? Cadê as comitivas reais? Acabou, é um cara do deserto, vivendo uma vidinha pacata, e de repente, 40 anos depois, um outro impacto na vida dele. Aos 80 anos de idade, ele está cuidando de ovelha, e Deus, então, se revela para ele numa sarça, num arbusto, que ardia e não se consumia. Ele usa esse argumento, dizendo assim: gente, naquele dia, ele deparou com um anjo ali. É curioso que ele relata a questão do anjo aqui, mas o Antigo Testamento não diz que houve anjo na sarça. O Novo Testamento é que vai dizer, e é a colocação dele aqui, talvez porque viesse pela tradição, que no meio da sarça havia anjo. E aí acontece, Deus dispensa, e é interessante que a expressão, Deus falou por meio de um anjo, aparece aí no versículo 30, aparece no versículo 53, aparece no versículo 35, aparece no versículo 30, 38, sempre Deus entregando a ele coisas agora através de anjos. Uma nova lei através de anjos. E a vida de Moisés agora é completamente mudada. Ele diz: por que vocês estão me acusando de dizer que Deus vai mudar os costumes que Moisés nos deu? Deus mudou os costumes de Moisés? Deus mudou os costumes de Abraão? Deus mudou os costumes de José? Deus muda quando Ele quer. E coloca a gente num patamar, numa situação completamente diferente, que a gente nunca imaginava que pudesse ir. Em lugares que a gente nunca imaginava que pudéssemos estar. Toda a argumentação dele volta-se para isso aqui, para se justificar das acusações que estão feitas. Mas depois de falar tudo isso, a Bíblia diz que eles, ouvindo isso, versículo 54, enfureceram-se no seu coração, rilharam os dentes contra ele. Não é assim que mais ou menos que a gente faz? Quando a gente vai argumentando, a gente começa a perder a razão, a gente começa a ficar com raiva, a gente bate a porta, sai xingando e não quer conversar mais? A gente tem vontade de matar? Pois é, exatamente o que fizeram com ele. A Bíblia diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava, capítulo 6, versículo 10. Ele estava falando diante de doutores, gente. Ele está falando para o Sinédrio, só tem doutor ali. Gamaliel fazia parte desse time. Mas a Bíblia diz que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. e resolveram então matá-lo. Resolveram então matá-lo. Estevão faz algumas acusações muito sérias, que são acusações que nós precisamos estar atentos em relação ao nosso próprio coração. Ele diz que aquele povo tinha alguns problemas. Quais eram os problemas? Primeira coisa, capítulo 7, versículo 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram no seu coração, voltaram para o Egito. Olha que coisa interessante. Ele fala assim, olha, o povo, os nossos antepassados, eles não quiseram obedecer, mas repeliram a palavra e no seu coração voltaram para o Egito. Isso me chamou muita atenção na minha devocional essa semana. Ele não está dizendo o povo voltou para o Egito. Ele diz, o povo repeliu a Deus no seu coração e o coração deste povo voltou para o Egito. O problema, meu querido irmão, não é se você vai para o Egito ou não, é se o seu coração vai. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas o coração está no mundo. Tem muita gente que está honrando a Deus, prestando culto a Deus, mas o coração está longe. Lembra que Jesus falou sobre isso? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. O problema não é para onde você vai geograficamente. O problema é onde é que está o seu coração existencialmente. Esse que é o grande desafio do nosso coração. Segunda coisa que ele acusa aqui do povo, que tem tudo a ver conosco. Ele fala assim, os nossos antepassados, como vocês, são de dura cerviz. Capítulo 8, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz. Essa expressão dura cerviz é uma expressão que aparece 23 vezes na Bíblia. Só que poucos de nós entendemos o que significa essa expressão, homens de dura cerviz. Sabe o que é cerviz? Cerviz é isso aqui, ó, nuca. Cangote, para a linguagem mineira. Ele está dizendo, vocês têm o pescoço levantado, o nariz empinado. Vocês não se humilham nunca. Vocês não se quebrantam nunca. Vocês não curvam a cabeça de vocês. Quando Deus repreende vocês, quando Deus chama a atenção de vocês, vocês continuam fazendo do mesmo jeito, porque vocês não querem inclinar a cabeça. Em outras palavras, vocês têm que aprender a se curvar. Por causa da natureza pecaminosa de vocês e por causa da santidade do Deus que vocês professam, tem que aprender a se curvar. Eu li um comentário fantástico quando eu estava estudando esse texto aqui da revista Ultimato. Ele diz, o título do artigo era Ponha uma dobradiça no seu pescoço. Ponha uma dobradiça no seu pescoço. Aprenda a inclinar o seu pescoço. Baixe a cabeça, submeta-se. Todos precisam abaixar por causa da glória de Deus e da nossa miséria. Como é que tem sido o seu coração, meu querido irmão? Narizinho empinado? Curva o cangote. É isso que ele está falando. Vocês têm sido homens de dura cerviz. Tem que aprender a se inclinar. Tem que aprender a se ajoelhar. Tem que aprender a parar diante de Deus e dizer, Deus, eu preciso estar com a cabeça baixa aqui. Eu preciso aprender do Senhor. Terceira coisa que ele fala do pessoal, está aí no versículo 51 também, vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos. A circuncisão no Antigo Testamento era um sinal externo no qual Deus dizia, vocês são meu povo. Era feito no prepúcio do homem. Mas o Antigo Testamento já começa a questionar isso, dizer, vocês são incircuncisos de coração. Deus não está querendo circuncisão na carne. Não é questão exterior que Deus está preocupado. Está preocupado é o seguinte, o coração da gente, muitas vezes, é incircunciso. É incircunciso não apenas o coração, como ele fala aqui, mas os ouvidos. É curioso que o salmista faz uma oração interessante, falando, Senhor, abre ouvidos em mim, Senhor. Porque pode ser, meu querido irmão, que seu ouvido esteja lacrado, e a palavra bate aí e reverbera, mas não aprofunda. É isso que ele está falando. Pessoas que sem coração incircunciso, de ouvidos incircunciso, tem apenas a marca externa, pode até ser batizado, ser membro da igreja, mas a circuncisão não entra no coração. Nós precisamos aprender a circuncidar o nosso coração, como a palavra de Deus diz, purificai-vos ao Senhor, circuncidai os vossos corações. Terceira, quarta coisa que fala aqui, vocês, e é terrível isso aqui também, fala vocês, capítulo 7, versículo 51, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Gente, que frase forte. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês não querem entender o Antigo Testamento? Ele está dizendo para aquele povo? Por uma razão simples. Vocês não querem obedecer ao Espírito. Vocês querem resistir ao Espírito. E a palavra resistir aqui, meus queridos irmãos, é uma palavra muito forte. É uma palavra de pessoas que se opõem mesmo. Que abandonam a possibilidade de arrependimento. Tornam-se insensíveis ao pecado. Recusam de forma consciente a vontade divina. Quando as coisas de Deus vêm, eles resistem. É uma resistência declarada, é uma oposição. E é interessante que ele está falando isso para quem? Para gente religiosa. Para gente religiosa acostumada a ouvir o Antigo Testamento, a ouvir o Evangelho, a ouvir a palavra. Mas olha, meus queridos, bate no ouvido e resistem ao Espírito. Tome cuidado, meu querido irmão, para você não criar uma atitude na sua vida de resistência. Resistência a Deus, resistência à palavra. Você ouve, você sabe o que Deus está pedindo de você, mas esse negócio parece que não entra no seu coração. Tome muito cuidado com isso. De vez em quando você precisa dizer, Deus amolece o meu coração. Deus dá sensibilidade à tua palavra. Ó Deus, transforma o meu coração. Porque, meus queridos irmãos, nós temos sempre esse perigo. Dito essas coisas, a Bíblia diz que eles enfureceram o seu coração, rilharam os dentes e resolveram matar Estevão. Capítulo 55 diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. A visão que ele tem aqui é uma visão maravilhosa. Eu estava lendo um dos caras que eu mais admiro e mais tenho lido, e é um cara que me ajuda muito a compreender determinados textos da Bíblia, Ray Stedman. E Ray Stedman disse uma coisa fantástica sobre isso aqui. Ele diz, gente, eu não posso entender que o martírio aconteça, que uma pessoa morra por sua fé, sem entender que esta pessoa que morre pela sua fé, ela tem uma antecipação do gozo celestial. Isso que acontece com Estevão, ele diz, essa deve ser a experiência de todos que morrem por sua fé. James Kennedy afirma que na história do cristianismo, estima-se que cerca de 40 milhões de pessoas foram executadas por sua fé. 40 milhões de pessoas sofreram martírio e morreram pela convicção da sua salvação. Mas não é fantástico imaginar isso? Que todas essas pessoas tiveram antecipação da glória celestial. Ele está sendo apedrejado, e diz a Bíblia, Estevão, cheio do Espírito Santo, fita os olhos no céu, e ele vê a glória de Deus, e ele vê Jesus à direita de Deus Pai. Que cena maravilhosa! Qualquer um de nós vai para a morte, quando a antecipação do gozo celestial se manifesta. E ele vai, meus queridos irmãos, fazer orações aqui. E a oração maravilhosa que ele faz, ele primeiro, ele ora aqui no versículo 60, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Essa é a oração que ele faz. E dita essas palavras, adormeceu. Ele ora a mesma coisa que Jesus Cristo orou, pedindo ao Pai, não punição para aquelas pessoas, pedindo ao Pai para que não imputasse o pecado daquelas pessoas. Senhor, não lhes imputes este pecado. Esse pecado de me matar, de destruir a minha vida, eu não quero que isso seja para eles alguma coisa que o Senhor tem que imputar para eles. Ele morre perdoando. Ele morre dizendo ao Pai, Pai, eu não quero isso aí. Agora, meus queridos irmãos, presta atenção, porque o texto é sutil. E o texto nos mostra uma coisa interessante, no capítulo 8, versículo 1, que diz assim, e Saulo consentia na sua morte. Se você voltar um pouquinho no versículo 58 diz, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Por que que as vestes de Estevão estão nos pés de Saulo? Comentaristas afirmam que porque Saulo foi o promotor. Saulo foi quem fez o discurso da acusação. Foi Saulo quem levou diante do tribunal a acusação mais dura contra Estevão, para matar Estevão. E agora Estevão é apedrejado e Saulo consentia na morte dele. e não apenas consentia, mas Paulo exercia o papel da acusação contra aquele moço cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que logo em seguida Saulo se torna um monstro, porque é assim que acontece. No capítulo 8, versículo 3, diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Paulo fica louco. Depois que ele viu isso aqui, depois dessa experiência, ele vai para a situação pior ainda. Ele se torna mais agressivo na sua perseguição. Ele se torna mais violento. Ele pega cartas e vai atrás das pessoas que estão na Síria. Quando ele encontra-se com Jesus no capítulo 9, na verdade, meus queridos, ele está indo para um outro país. A fúria dele, o ódio dele, porque é assim que acontece, às vezes, como forma de resistência. Quando as coisas tocam no nosso coração de uma forma profunda, a gente vai se tornando pior. Saulo se torna violentamente pior. A cena que ele viu despertou nele mais ódio. A reação dele foi a reação de mais ira. Ele se tornou implacável. Mas como diz Tertuliano, que morreu também por sua fé, ele diz assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Aquele jovem arrogante, religioso, que acusou Estevão, agora ele começa a ser trabalhado por Deus ali no coração. E aquele arrogante jovem também vai chegar um momento da história dele, e não vai demorar muito, em que ele vai cair de joelhos e dizer: Senhor, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. A morte de Estevão não foi em vão, porque o seu martírio era semente, como sempre acontece na história da igreja. Que Deus nos ajude. Amém. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor inspire o nosso coração, que o Senhor encha o nosso coração de uma perspectiva, Deus, daquilo que o Senhor deseja para nós. Dá-nos um coração circuncidado, um coração, ouvidos prontos para te ouvir. Livra-nos, ó Deus querido, de sermos homens e mulheres que resistam à tua palavra, resistam à tua vontade. Ó Deus querido, dá-nos a graça de inclinarmos os nossos ouvidos a ti. Quebranta-nos, ó Pai. Faça, ó Deus querido, com que nossa nuca se curve, que nós possamos, ó Deus, debruçar diante do Senhor na expectativa, na esperança e na vivência da obra maravilhosa do teu Espírito. Abençoe a tua comunidade aqui, Pai. Se há alguém aqui ainda, Pai querido, que não te conhece, que nessa noite, ó Deus, o teu Espírito Santo esteja fazendo uma mudança revolucionária. Se há, ó Deus, pessoas que pela sua religião endureceram tanto, Pai querido, que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor nos torne maleáveis, usados pelo Senhor, transformados para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.